Bom dia, são 10 horas, 9 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
As notícias na Renascença, primeiro os títulos em destaque, bom dia.
Dois mortos e quase 600 detidos em confrontos em França, depois da vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Criança de 4 anos morre afogada numa piscina municipal da Moita, fechada para obras. Agrava-se o balanço da noite de confrontos em França nos festejos da vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Segundo o jornal Le Figaro, há registro de 2 pessoas mortas, quase 600 detidos. Além das 2 vítimas mortais, há quase 200 feridos, entre os quais 22 membros das forças de segurança. As autoridades referem que há registro de quase 700 incêndios, entre os quais 264 viaturas incendiadas. Os desacatos aconteceram sobretudo em Paris, mas também noutros pontos do país. Por cá, uma criança de 4 anos morreu afogada ontem à noite num complexo de piscinas na Moita. A notícia já foi confirmada à Renascença por fonte dos bombeiros locais. A informação, inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias, indica que os bombeiros foram chamados pelas 10 da noite. Ainda tentaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local. Ainda de acordo com o JN, o complexo de piscinas estava fechado para obras. Pelo terceiro dia foram retomadas as buscas no Rio Douro para tentar encontrar o jovem de 17 anos que desapareceu na sexta-feira na água depois de ter saltado da ponte Luís I. Segundo a agência Lusa, o perímetro das buscas foi novamente alargado e estão agora à procura até Valbom. As operações reiniciaram pelas 8h30 e envolve 6 operacionais, 2 embarcações e 1 viatura que percorre as margens por terra. Na política, a sucessão de Rui Rocha na liderança da Iniciativa Liberal pode dar o primeiro passo já dia 15 de junho. O partido já tinha Conselho Nacional marcado para esse dia, ainda que com uma ordem de trabalhos que não contemplava este processo. Fonte do partido diz à Renascença que a ordem de trabalhos deverá ser alterada para estabelecer um calendário que permita dar início à escolha de um novo líder. A partir de hoje passa a ser proibida a comercialização de cigarros eletrónicos descartáveis no Reino Unido. A medida tem como objetivo conter o crescente uso entre os jovens e os prejuízos que tem para o ambiente. Ouvida pela Renascença, a pneumologista Sofia Ravara defende que a medida seja aplicada em Portugal e explica os riscos do consumo pelos jovens.
Primeiro que tudo, nós temos que proteger as crianças e os adolescentes, porque o cérebro deles é muito mais vulnerável à nicotina. Os cérebros deles são mais imaturos, têm uma maior plasticidade e quando experimentam estes produtos com nicotina, as crianças, isto está estudado, e os adolescentes têm um efeito muito maior de recompensa. E, por outro lado, eles, como também têm um ser mais imaturo, têm menor controle. Eles ficam viciados, dependentes, muito mais depressa do que os adultos.
A pneumologista Sofia Ravara, ouvida por Jaime Dantas, a defender que Portugal deve seguir o exemplo do Reino Unido, onde a partir de hoje é proibida a comercialização de cigarros eletrónicos descartáveis. Eu sou Cristina Nascimento, estas e outras notícias estão em permanente atualização em rr.pt.
Três dias, uma casa, 300 convidados, 30 desafios, por uma causa. Junte-se a nós no 3 por Todos. Dias 4, 5 e 6 de junho, levanta a sua voz contra a violência doméstica em Portugal.
Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33. Ajuda à PAP. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Os valores angariados vão reforçar e vão garantir a manutenção das respostas que nós damos às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento telefónico, com a linha de apoio à vítima, significa também suprir o que falta muitas vezes de orçamento para as casas que nós temos e também para dar a resposta de urgência.
João Lázaro, presidente da APAV. Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas. Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Pequenas grandes coisas.
Até às 11 aqui na Renascença. Sou a Dina Isabel. Um bom dia para si. Agora com Fleetwood Mac, Little Lies. E a seguir junta-se o Padre Paulo Franco. Está aqui sempre para responder às perguntas dos nossos ouvintes. Pode mandar a sua para dina.isabel@rr.pt ou então através do número do WhatsApp que é o 962-007-500. Está na hora aqui na Renascença de esclarecer as suas dúvidas. E quem esclarece as suas dúvidas é o Padre Paulo Franco. Olá, Padre Paulo,
olá,
bom dia.
Olá. Umas vezes esclarece, outras vezes podes provocar ainda mais, nunca se sabe.
Mas também não faz mal, se nós, claro, a partir de um esclarecimento tivermos outras dúvidas.
É sempre o objetivo, claro, porque é assim que nós crescemos.
Exato, ainda aqui há dias a minha filha dizia que há um podcast que ela ouve. Não aprende muito no podcast, mas faz com que ela vá pesquisar outros assuntos que se falam ali. Portanto, acaba por aprender.
É, esse espírito crítico faz-nos sempre evoluir.
Exatamente. Então, esta é uma pergunta da Teresa Vieira e que diz assim: na minha relação com a Igreja, sou pessoa de pedir e agradecer em diversos momentos da minha vida. No entanto, não conheço muitas orações para além do Pai Nosso e Ave Maria. Qual é a diferença entre rezar as orações pré-definidas ou as orações mais espontâneas? Umas valem mais que as outras?
Assim diretamente diria logo que não.
Okay.
Portanto, a Teresa, fique descansada.
Eu não tinha receptores, né?
Exatamente, fique descansada que não é menos ouvida se fizer a sua oração de uma forma espontânea. Mas vamos conversar um bocadinho sobre isso, porque é também para isso que nós aqui estamos, mais do que dizer sim ou não, porque isto não é preto ou branco,
certo.
Mas percebermos o sentido das coisas. Bom, em primeiro lugar, dizer uma coisa: a oração é, e isso dilo o Catecismo da Igreja Católica, é em primeiro lugar uma elevação da nossa vida, da nossa alma, para Deus, que se pode traduzir no seu louvor,
ou que se pode traduzir também numa prece, num pedido, numa solicitação, do fundo da nossa humildade, no fundo da nossa pequenez, com um espírito contrito, e levamos a nossa vida a Deus, porque sabemos que Ele é o Omnipotente, o Todo-Poderoso, e dEle tudo nos vem, e vem coisas boas sempre, normalmente. E, portanto, nós, quando rezamos, nós baixamos um bocadinho o nosso orgulho, baixamos um bocadinho a nossa autossuficiência, e colocamos, naturalmente, numa atitude contrita e humilde, com um coração assim simples, diante de Deus. Portanto, esta é a primeira coisa que é importante perceber, esta atitude interior, diante de Deus, de humildade, de confiança e de amor, que é próprio de quem reza. E é assim, e é neste contexto, que a oração cumpre a sua função e ganha o seu sentido, e ganha o seu lugar. Porque senão, caso contrário, pode não ser oração. Pode ser um conjunto de outras coisas, pode ser práticas a que nos habituamos, pode ser uma instrumentalização de qualquer coisa, mas não é uma oração verdadeira. A oração verdadeira é aquela que verdadeiramente nos faz pequeninos e humildes diante de Deus, reconhecendo que Deus, esse sim, é o Todo-Poderoso e que nos pode conceder as graças que nós precisamos. Depois, como é que esta oração pode ser feita, não é? Portanto, se a oração é isto, então como é que isto se traduz na prática? E então aqui a Teresa fala de dois tipos de orações, mas eu até diria que pode haver um terceiro. Mas olhamos para estes dois que a Teresa faz.
Agora fica ainda mais curiosa.
Portanto, a primeira oração que ela fala, e até da sua experiência, é um bocadinho a chamada oração espontânea, por assim dizer. Uma oração, ou uma oração não formal, ou uma oração não vocal, ou não tradicional. Que, no fundo, é uma oração que, de alguma maneira, brota daquilo que é o interior da nossa vida. E o interior das nossas preocupações, da nossa consciência, e que nos dispomos, nessa verdade e nessa transparência, a falar com Deus. E, às vezes, verbalizando-lhe, seja no silêncio do nosso coração, seja até com palavras, e às vezes é bom que nós traduzamos em
até
palavras.
Para nós próprios.
Até para nós próprios.
Verbalizar torna a coisa mais real.
É? Exatamente. Este sentido de tornar a oração vocal, torna a coisa mais objetiva, mais concreta, e mais real, como a Dina disse, mas que pode ser de uma forma espontânea, criativa, diria até eu, daquilo que nós somos e daquilo que é a nossa vida. E depois, uma oração, ela também o faz em contraponto, até utilizando a expressão ou o exemplo do Pai Nosso e da Ave Maria.
Que é o que aprendemos na escola.
Que é o que aprendemos
que hoje
logo
em dia,
nos primeiros
talvez
anos
não, mas
de catequese.
No tempo, sim.
Normalmente até aprendemos em casa.
Exato.
Nem que seja com uma avózinha que nos ensina.
Exato.
E o Anjo da Guarda, que é outro que normalmente se mete aí no meio. Que é esta oração mais vocal. Oração mais pré-definida. E que normalmente ela é mais pré-definida, por isso é mais tradicional. Porquê? Porque muitas vezes ela brota ou da revelação divina, por exemplo, o Pai Nosso é um exemplo disso, é Jesus, o Filho de Deus, que nos ensina a rezar o Pai Nosso. A primeira parte da Ave Maria também brota daquele encontro de Maria com a sua prima Santa Isabel. Ou então, até, de alguns santos da história da Igreja, que também formalizaram algumas orações que entraram na tradição vocal, da oração vocal na história da Igreja e na vida dos cristãos. E, portanto, essas são mais formatadas, por assim dizer. Não sei se é o melhor termo, mas que estão definidas, que estão pré-definidas, e que nós as aprendemos de cor e as repetimos. Mas o importante é que, mesmo quando são assim mais vocais e tradicionais, não deixem de expressar a interioridade da nossa relação com Deus. Porque senão tornam-se materializadas. Materializamos a oração sem ela ter um significado na nossa vida. Portanto, mesmo quando elas são tradicionais e vocais, elas devem também, ao mesmo tempo, ser interiorizadas no nosso coração, como é interiorizada a oração mais espontânea. Portanto, a oração não se reduz a um brotar espontâneo de um impulso interior, mas é preciso também que eu queira, de alguma maneira, colocar o interior da minha vida na relação com Deus. Porque aí sim está o verdadeiro sentido da oração. Não basta saber uma oração de cor, ou não basta saber que as Escrituras Sagradas falam de uma oração, é preciso também que eu aprenda a rezar. E aprenda com a minha vida, ou seja, colocar a minha vida nessa mesma oração. Por isso é que o Catecismo da Igreja Católica diz, inclusivamente, que rezar exige intenção e esforço. Ou seja, eu ter a intenção de fazer oração desta maneira e esforçar-me para isso. Ou seja, colocar a minha vida numa atitude quase disciplinar neste confronto com Deus. Porquê? Porque eu acredito que Deus, sendo a plenitude da verdade, nessa oração e nessa relação, ajuda-me a que a minha vida espiritual tenha um objetivo. Ou seja, cresça. Cresça em ordem a alguma coisa. Em ordem a alguma meta. Em ordem, se quisermos, a uma vida mais virtuosa. Porque é sempre esse o objetivo. Mas depois existe então outra terceira, que é a chamada oração interior, a oração mental, que é uma oração mais silenciosa. Pode ser uma oração de contemplação, pode ser uma oração de escuta, pode ser uma oração de meditação, ou seja, de uma reflexão a partir de algo. Normalmente está associada à leitura da Palavra de Deus, ou seja, a leitura de algum texto bíblico que podemos fazer e depois ficar um bocadinho em silêncio e em meditação a partir deste texto, confrontando com a minha vida. Pode ser simplesmente o silêncio. Perguntavam ao Santo Curador, São João Maria Vianney, que ele passava muito tempo diante do Sacrário, onde está a presença real de Jesus, onde nas igrejas se guarda a reserva eucarística, e que é sempre o sítio mais sagrado da igreja, e perguntavam o que é que ele fazia ali às vezes tantas horas. Ele dizia, nada de especial. Sento-me, eu olho para ele, ele olha para mim e isso basta.
Quase como, bonito.
Quase como dois apaixonados, não é? Quando um homem e uma mulher se apaixonam, às vezes também não é preciso dizer muito. Basta estarem um ao lado do outro e isso basta. Isso é bom. Isso é agradável para a pessoa. Que belo é quando a nossa paixão por Deus e o nosso amor a Deus também nos leva a bastar isso na nossa relação com Ele. É sinal de que a nossa vida está toda ali presente. E portanto, o importante mais do que a forma é o que ela significa e o que ela transporta.
E também gostei de ouvir, ou de ler neste caso, a Teresa dizer que pede e agradece, porque às vezes nós temos mais tendência a pedir do que a agradecer.
É, às vezes somos um bocadinho bocadinho chorões.
Exatamente.
E às vezes também é bom ter esta atitude de gratuidade perante Deus, de tantas coisas boas, e às vezes daquelas que a gente não percebe bem, que nos parecem menos boas, mas depois a mais à frente percebemos que afinal foram boas.
Fez
e foram
sentido.
Importantes.
Exato.
Ter esse espírito também é fundamental, e essa relação com Deus assim, também ela é tão importante.
Muito bem, manda a sua pergunta, como a Teresa fez, para dina.isabel@rr.pt ou através do nosso número de WhatsApp, que é o 962-007-500, e o Padre Paulo Franco responde aqui todas as semanas.
É verdade, e nunca se esqueçam, não há orações certas e orações erradas. Não há umas que valem mais e outras que valem menos. Há a verdade da nossa vida e do nosso coração diante de Deus.
Está assinado e não digo mais nada.
Santo Domingo.
Altura para as notícias aqui na Renascença, atualidade ao longo desta semana, atualidade religiosa com o Henrique Cunha. Bom dia, Henrique.
Muito bom dia.
E começamos com uma referência à doutrina social da Igreja, tema de uma conferência proferida por Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa.
Foi no Instituto Adelino Amaro da Costa que o Patriarca de Lisboa pediu melhores salários para os trabalhadores em Portugal. Dom Rui Valério reforçou o alerta para as diferenças salariais entre os diferentes países da União Europeia. Ouvido pela Renascença, o Patriarca disse que é um tema sobre o qual é preciso refletir.
Somos uma única União Europeia e como é que dentro dessa União Europeia uma das diferenças tão descaradamente incompreensíveis seja exatamente esta diferenciação salarial entre o que ganha um trabalhador na Alemanha e o que ganha um trabalhador em Portugal, fazendo o mesmo. Mas porquê?
Uma questão para se refletir, deixada pelo Patriarca Dom Rui Valério, ouvido aqui pela jornalista Ana Catarina André.
Entretanto, o Patriarcado de Lisboa, depois do dia jubilar diocesano de ontem, vai promover uma caminhada missionária jubilar para recolher fundos para uma paróquia de Gaza.
O evento está marcado para dia 14 de junho, um sábado, marca na agenda Dina. A iniciativa solidária é organizada pelo Serviço de Animação Missionária do Patriarcado e vai ter lugar da parte da manhã, a partir das 9 horas. A participação na caminhada missionária jubilar tem um custo de 10 euros, que vão ser entregues a uma paróquia de Gaza através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Pormenores sobre o percurso, Dina, estão disponíveis no site do Patriarcado, que assegura que nesta caminhada tudo o que for angariado será entregue na Igreja de Gaza.
E bem, devem precisar. E Henrique, hoje é Dia Mundial das Comunicações Sociais.
É verdade. A data foi assinalada pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais num debate que abordou o impacto da morte do Papa Francisco e a eleição de Leão XIV e onde foi sublinhada a relevância da voz global da Igreja Católica. Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, destacou a necessidade da comunicação de ter presente a ideia de ir ao encontro.
Aquilo que o Papa Francisco nos disse lá atrás, aos jovens que saiam dos sofás, e disse aos jornalistas, saiam das redações, esse é o caminho. O caminho é ir ao encontro da sociedade tal e qual como ela é agora. O jornalista tem que ser uma pessoa humilde, não tem outra hipótese. Porque se não for assim, não consegue, efetivamente, revelar aos outros aquilo que vê.
Humilde, eu quero ser. Este foi um encontro que decorreu na Conferência Episcopal Portuguesa, contou também com o testemunho de vários jornalistas que estiveram presentes em Roma na cobertura do funeral do Papa Francisco e também do conclave que acabou por eleger Leão XIV.
E são muitos. E falamos agora do treinador Sérgio Conceição.
É verdade, porque o treinador português vai participar na Conferência Internacional O Ímpeto da Esperança, Histórias Além do Pódio, que se vai realizar no dia 14 de junho, sábado, no Vaticano, e integrada no Jubileu do Desporto, que é promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação. A iniciativa pretende explorar a relação entre a esperança e o desporto e vai reunir atletas olímpicos e paralímpicos, académicos, dirigentes e ainda agentes pastorais. O evento vai contar com a presença do cardeal português José Tolentino de Mendonça, que é o prefeito deste dicastério.
Sim, sim, sem dúvida. E agora falta a tua sugestão para hoje.
Dina, hoje também é o Dia Mundial da Criança,
sim,
não?
Sim, senhora.
Ora, bom. Então eu quero sugerir um livro com jogos para estimular a que se pegue na Bíblia.
Ok.
Sarrabiscos com Deus.
Este nome é muito divertido.
É, Sarrabiscos com Deus é uma obra do padre Igor Oliveira, que é coordenador da família deoniana em Portugal. Trata-se de uma obra com vários jogos sobre o Antigo Testamento, que de acordo com o seu autor foi criada para que os leitores peguem na Bíblia. O sacerdote diz que a publicação sobre o Antigo Testamento convida a meditar e a refletir, deixando Deus falar. O livro, Dina, pode ser adquirido através do site dos deonianos ou através do Facebook, Sarrabiscos com Deus, ou ainda naquelas paróquias que estão confiadas aos padres deonianos.
Também se pesquisar este nome não deve haver muitos iguais, Sarrabiscos com Deus. Sei que daqui a bocadinho vamos ter uma conversa muito interessante na entrevista da Renascença Eclésica, exatamente sobre comunicação e também inteligência artificial.
É verdade. É verdade. Com o professor da Universidade Católica, o professor Valente Andrade. É uma conversa a não perder.
Muito bem. Até já então, Henrique.
Até já.
Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo à tardinha? A dar-te um beijo. Lá vou na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar a dar-te um beijo, a dar-te um beijo aninhado ao teu peito, a dar-te um beijo aninhado ao teu peito a descansar. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre.
Vem ficar para sempre.
Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. Ser abraço ser família.
Sermos família.
Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida.
E que o dia acabe assim.
A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A descansar.
Gosto mesmo desta música. Hoje dia de céu nublado, com possibilidade de aguaceiros acompanhados de trovoada no norte e centro, nuvens nos Açores, também com boas abertas, muito nublado na Madeira, máximas de 23 para o Porto, 29 para Lisboa, 30 para Faro, 22 para Ponta Delgada e o Funchal vai chegar aos 25 graus. Está na Renascença, um bom domingo.
Renascença, informação, música e humor para acompanhar o dia. Codali apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinol Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinol Perfect de Codali, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em codali.com.
Verão rima com renovação. Então venha à Conforama e desfrute de 20% extra de desconto em sofás, colchões e móveis. Apenas de 13 a 17 de junho. Conforama.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt, agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Aproveite no Intermarché, casa de brincar Feber a 79,95€. Intermarché, viver bem ao melhor preço. Preço válido até 1 de junho nas lojas aderentes, limitado ao estoque existente.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Para entrar num curso, não é preciso tirar um curso. O Expresso simplifica. 4 guias do estudante com tudo o que precisas de saber. Esta semana, tudo sobre pós-graduações e mestrados. Grátis com o Expresso. Liberdade para pensar.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dour and Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, 2 pares de botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dour and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Oi!
Na Rádio Popular, não há IVA para ninguém. Até segunda, damos desconto direto igual ao valor do IVA em todas as categorias de produto. Consulta condições. Rádio Popular. Preços de amigo.
Oh, IVA!
Há músicas que têm a capacidade de tornar os nossos dias melhores. Para mim esta é uma delas, que acabámos de ouvir. Ryan Gosling, City of Stars. Está na Renascença e agora também com a entrevista Renascença Eclésia. É o Henrique Cunha e o Otávio Carmo.
Bom dia. Neste Dia Mundial das Comunicações Sociais é convidado da Renascença e da Agência Eclésia António Valente de Andrade, professor da Católica Porto, doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação, que tem investigado os impactos da inteligência artificial em várias áreas. Acompanha-me na condução desta entrevista, como é habitual, Otávio Carmo. Sr. Professor, bom dia.
Bom dia.
O Papa Leão XIV, nas suas primeiras intervenções, referiu-se várias vezes aos desafios da inteligência artificial, inclusive para justificar a escolha do seu nome, face aos novos desafios que se colocam no mundo do trabalho. Faz sentido esta sua preocupação?
Creio que faz todo sentido, porque estamos perante uma nova revolução que terá muito impacto na organização do trabalho e no futuro do trabalho. Nós já estamos a assistir a muita automação que vem do uso da informática e agora desta nova onda que é a inteligência artificial e que pode ter, de facto, bastante impacto no emprego e na organização do trabalho. E por isso faz todo sentido as preocupações que ele tem a nível social.
E recorrendo à sua experiência, também para situarmos quem nos está a ouvir, que principais riscos e desafios é que devemos valorizar? Por exemplo, é uma coisa que muita gente se questionará, é previsível um aumento do desemprego?
Pois não sabemos. Há sinais contraditórios. Mas eu estou em crer que haverá uma redução do tempo de trabalho, não é? Fala-se muito na sociedade pós-trabalho.
Isso até pode não ser mau.
E nas semanas de 4 dias, porque já aconteceu no passado, não é? Tivemos uma redução, trabalhava só sábado, depois só de manhã e depois já não se trabalhava ao sábado, enfim, genericamente falando. E agora fala-se na semana de 4 dias, portanto mais tempo para a família, para o lazer, para a cultura, isso será positivo. Mas tudo que sejam profissões mais rotineiras podem ser dispensadas para a automação. E, efetivamente, temos o exemplo da IBM, que é um grande construtor de tecnologias de informação, tanto de hardware como de software, só trabalha com grandes companhias, que preveu reduzir 8 mil postos de trabalho e, de facto, fez essas dispensas e automatizou o Departamento de Recursos Humanos, poupando 3.600 milhões de dólares, mas depois acabou por empregar mais pessoas, mais engenheiros que precisava para o desenvolvimento da utilização da inteligência artificial na companhia. E também pessoas para o marketing, para as vendas, que não têm competências necessariamente de inteligência artificial. Mas, portanto, há estes sinais contraditórios, mas eu estou em crer que, de facto, a redução dos postos de trabalho se fará sentir, sobretudo em profissões que tenham menos empatia humana, digamos assim.
E a inteligência artificial pode acentuar desigualdades e injustiças?
Sim, isso é um problema entre países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos no acesso à tecnologia que permita, de facto, esse tipo de avanços. Digamos que o meta-problema deste século XXI será para onde é que nos leva as tecnologias, não é? Porque as empresas de tecnologia tentaram no início fazer um certo pacto sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. Depois isso não foi feito e, portanto, é cada um por si a desenvolver e depois vê-se o que é que dá, não é? Portanto, estamos a correr este risco que terá fortes impactos nos próximos anos, depois de 2030, segundo alguns, onde possamos ter uma inteligência artificial mais equiparada ao ser humano.
Eu quero falar, aproveitando isso também, sobre as novas gerações. Nós estamos a celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A forma como os mais novos procuram informações e são bombardeados nas redes sociais, com dados que são muitas vezes deturpados e manipulados, são um desafio para todos.
Sem dúvida, é um desafio, uma ameaça, porque eu, se me permite, eu acho que claro. No plano da educação o uso da inteligência artificial deve ser equacionada em torno de 5 eixos, não é? Que é ensinar com inteligência artificial, investigar com inteligência artificial, preparar os jovens para um mundo com inteligência artificial e melhorar a eficiência administrativa e operacional das escolas com inteligência artificial. E preparar os jovens para um mundo com inteligência artificial é muito importante, porque a fraude personalizada é uma ameaça muito, muito presente com o desenvolvimento da inteligência artificial.
Sim, a pergunta, nós vamos falar a seguir já da educação, mas a pergunta é muito nesse sentido, porque há uma tendência do agravamento da manipulação. Sim. Passa até o avanço da inteligência artificial.
Pois, a manipulação da opinião.
Até dos vídeos que parecem verdadeiros, mas que são completamente falsos, com coisas que as pessoas nunca disseram. Este desenvolvimento desta capacidade de perceber quais são as fontes de informação fiáveis e não, também é um desafio específico.
Sim, sem dúvida. Cada vez mais. Vai ser muito difícil distinguir o que é verdadeiro e falso. Embora existem algoritmos em sentido contrário, não é? Para detectar.
Também.
Exatamente. Mas andamos sempre a correr atrás de quem utiliza a tecnologia de forma errada, não é? Mas sim, isso é um perigo muito grande e as crianças e os jovens deviam ser formados nessa precaução que têm que ter.
Já que estamos neste ponto, detectou indícios dessa desinformação, dessa manipulação, por exemplo, nos últimos atos eleitorais em Portugal?
Não, quer dizer, não estive muito atento a isso, confesso, mas não foi conhecido como nos Estados Unidos, mas é possível que sim, sobretudo nas plataformas sociais. Creio que há partidos, não é, que criam perfis falsos, etc., para criar volumes de notícias e de interações que são completamente falsas.
Esses são chamados bots, não é?
Sim, sim.
Do ponto de vista da educação, é preciso passar de uma lógica, até olhando para o que nos estava a dizer antes, da transmissão de conhecimentos, mas também preciso passar para uma lógica de um trabalho de desenvolvimento de espírito crítico.
Sem dúvida. Não é? Nós ainda usamos muito a pedagogia da explicação.
Sim.
E temos que ir para a pedagogia da emancipação, não é? E, portanto, porque antigamente o professor era mais a fonte do conhecimento. Hoje estamos perante a globalização das fontes do conhecimento. E, efetivamente, os alunos, quando pesquisam, já não encontram informação, encontram conhecimento, não é? Porque a inteligência artificial permite-lhes... Já antes, em 2006, havia um site, um serviço, que era o Wolfram Alpha, que permitia chegar ao conhecimento e tinha bases de dados fiáveis. Hoje em dia, a inteligência artificial lê coisas fiáveis e não fiáveis, e, por isso, temos de ter certa cautela em verificar os factos, ou os dados, ou as respostas, porque tem sempre uma tentativa de dar respostas a qualquer pergunta que se lhe faça. E dar respostas positivas e que podem ser falsas ou enviesadas em algumas circunstâncias, embora esses algoritmos vão melhorando. Mas, sem dúvida, que a pedagogia tem que mudar, não é? O ensinar com a inteligência artificial passa um bocadinho por isso, e a inteligência artificial pode ser tutor de um aluno. Há um estudo de 84 de Bloom, que diz que um aluno que tem um explicador pode melhorar duas vezes o desvio padrão face à sua média de avaliação. E, portanto, se a inteligência artificial for um tutor, não é, ele pode ser aqui um melhor estudante. Se não delegar a inteligência artificial as suas competências e a sua capacidade de autocrítica e as suas competências de trabalho, não é? Se fizer uma transferência cognitiva, fica a perder para sempre, mas é um risco que se corre, não é? Uma certa preguiça...
E entende então quem fala numa cultura do facilitismo e alerta para a dependência da tecnologia nas novas gerações?
Sim, sim, sim. Isso é uma ameaça muito, muito presente. Por um lado, os alunos podem desmotivar por verem que há resposta para tudo, portanto eles não têm que saber, não têm que trabalhar, mas assim o mundo não evolui e, portanto, eles poderão ficar reféns daqueles que estudarem, trabalharem e forem mais competentes no futuro. Portanto, sem dúvida que é uma ameaça. E depois também, antigamente tinha-se receio que os alunos plagiassem trabalhos. Hoje em dia não se trata propriamente de plágio, porque a inteligência artificial gera textos novos, não é?
A esse nível é mais difícil de perceber.
É mais difícil, sim. Há sistemas que detectam padrões que a inteligência artificial tem na escrita, mas ainda cometem muitos erros, acusando de vamos dizer, plágio em situações que não é, e também deixam passar outras que de facto é. Depois há estes sistemas que inscrevem metadados que não são visíveis nos textos que produzem, mas depois também há sistemas que limpam esses metadados. Portanto, estamos aqui sempre num problema. Portanto, temos que mudar a forma como desenvolvemos as aprendizagens e como fazemos as avaliações.
Isto é um momento de grande transformação. Temos falado da área da educação, já falamos também da área da comunicação, começámos evocando as transformações expectáveis na área do trabalho. Qual o papel que a Igreja Católica pode desempenhar neste momento em que a própria definição do que é ser humano pode ser posta em causa?
Pois pode trabalhar muito esta questão dos valores, não é? De integridade do ser humano, não é? E também no plano da escola, da integridade académica e científica. E, portanto, estas dimensões éticas e sociais, acho que aí a Igreja Católica tem um papel e uma autoridade que é reconhecida pela sociedade em geral, creio eu, e que deve continuar a desenvolver atenta a estes novos fenómenos e desenvolvimentos, porque estamos, digamos, no início desta revolução, não é?
Mas acho que é uma questão que talvez muitas pessoas se coloquem. Não o surpreende que haja preocupação assumida com grupos de trabalho, com encontros no Vaticano, com proposta de reflexão, com a ideia de uma ética do algoritmo. Faz sentido que até da parte da Santa Sé haja este esforço?
Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim.
Há uma tendência para cenários catastrofistas neste debate, mas que caminhos é que a investigação científica tem vindo a abrir para que a inteligência artificial seja um recurso ao serviço do desenvolvimento humano?
Digamos, há sempre esse lado positivo de ver a inteligência artificial como um recurso, uma mais-valia que nos pode ajudar a acelerar a investigação científica e chegar a bons resultados. Há exemplos fantásticos no plano da saúde, por exemplo, mas ao mesmo tempo também pode ser uma ameaça por chegarmos a determinado tipo de fraudes no desenvolvimento científico. É um risco, uma ameaça também. Há aqui esta presença cada vez mais visível dos dois lados. E uma das ameaças pode ser no desenvolvimento da bioengenharia, não é? E que pode, digamos, acelerar, sobretudo em mundos onde há menos regulação. Por exemplo, a Europa está muito regulada e nós sentimos mais seguros. Os Estados Unidos um pouco menos, mas também estão mais avançados. E o mundo chinês, que é muito competente, não sabemos o que se passa, mas sabemos que eles são muito bons, mas têm menos regulação e, portanto, podem avançar com desenvolvimentos que poderão ser mais uma ameaça para a humanidade. Porque eles, por exemplo, nas escolas têm sistemas de seguir o olhar do estudante para perceber como é que ele reage a determinado tipo de estímulos, se está atento, se não está atento, para com isto desenvolver pedagogias diferentes. Na Europa nunca consentiríamos estar a filmar o olhar de um estudante. Claro que a isto há desenvolvimentos paralelos interessantes para perceber se a pessoa vai adormecer ao volante ou outro tipo de situações de perigo. Mas isto utilizado, digamos assim, de forma massiva na educação ou noutra área, enfim, tem as suas ameaças, como tem, digamos, um lado que pode ser positivo em algumas circunstâncias.
E vamos esperar que esse lado positivo prevaleça.
Exato.
Nós estamos, como dizia no começo desta conversa, no Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ainda a mensagem que a Igreja Católica propõe hoje ainda foi assinada pelo Papa Francisco, foi a última mensagem que ele assinou para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, em janeiro, e nesse documento o Papa alertava para um tempo marcado pela desinformação, pela polarização, e esta parte eu acho que é importante falarmos, no qual alguns centros de poder controlam uma grande massa de dados e de informações sem precedentes. Sobretudo a questão de serem alguns centros de poder. Que caminho é necessário seguir para combater estes riscos?
Pois isso é um dos grandes perigos. Nós, às vezes, para termos determinado tipo de serviços, não nos importamos ou nos apercebemos de ceder dados, não é? E, portanto, estes dados estão muito centralizados até, nem sempre nos Estados, mas em grandes companhias, que cada vez acumulam maiores fortunas e mais poder, grandes companhias tecnológicas. E das quais depois o mundo parece depender, e os Estados também, e isso de facto é uma ameaça muito grande e que necessita...
E às vezes até ficamos surpreendidos quando somos contactados sem saber quem nos deu o nosso número de telefone, não é?
Exatamente, sim.
Mas agora, ultimamente, até nas notícias apareceu, realmente estamos também, por exemplo, a falar de ceder os nossos dados, reflexões, imagens, comentários... para o desenvolvimento da inteligência artificial dessas companhias.
Sim, sim. Tudo isso alimenta, não é? Por isso é que se diz que os dados é o petróleo do século XXI.
Sim. E sinto que falta consciencialização das pessoas para as consequências daquilo que fazem, de poderem estar inadvertidamente a alimentar um negócio para o qual depois vão ter de pagar para voltar a receber esses resultados.
Sim, sim, claro. As pessoas não têm essa percepção, tal como não têm no uso das plataformas sociais, não é? Portanto, é um fenómeno muito interessante, mas é a cultura da incultura, de certa forma, não é? Que se está a viver.
Sim, sim.
E, portanto, é necessário fazer um alerta para que se utilize com parcimónia nos nossos dados, não é?
Sim.
Ou que se disponibilize com muita parcimónia os nossos dados.
Claro que sim. Mas é difícil, porque... as pessoas são muito imediatistas no consumo da informação e estão muito focadas naquilo que aparece e que parece ser tão interessante e portanto, ficam muito dependentes e, portanto, esses alertas nem sempre chegam para, no momento exato, as pessoas terem a cautela de vida, mas tem que se continuar a fazer esse esforço e essa educação.
Sr. Professor, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.
Pequenas grandes coisas.
Está com a Renascença e depois das 11 vamos transmitir a missa em direto, como sempre fazemos. Desta vez vamos estar a partir da Igreja Paroquial do Parque das Nações, em Lisboa, na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, com o cônego Paulo Franco. Sou a Dina Isabel, foi muito bom estar consigo ao longo desta hora de emissão. Lembro uma vez mais, temos 3 por todos na próxima semana, super emissão, quarta, quinta e sexta, entre as 7 da manhã e as 8 da noite, contra a violência doméstica. Bom domingo.
that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts and stays. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa, estamos juntos. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
Para todos os que querem poupar no que mais precisam, o Continente tem tudo aos preços mais baixos. E esta semana aproveite um cupão de 15% de desconto em toda a loja para aumentar ainda mais a poupança. Continente. E de toda a gente. O saldo acumulado só poderá ser utilizado até 8 de junho. Saiba mais em continente.pt.
Como lidar com o envelhecimento da população? Como deve Portugal posicionar-se perante uma guerra na Europa? Podemos confiar na ciência? Como será o futuro económico do país? Os grandes temas da atualidade em debate à terça-feira, depois das 11, na edição da noite, ou sempre que quiserem podcast e em rr.pt. Da capa à contracapa. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Chefe, já viu a fatura de eletricidade este mês?
Já, Carlos. Baixou?
Tudo por causa dos painéis solares e da bateria EDP, não é?
Isso mesmo. E diga-lhe mais. Com a energia do sol, vamos poupar 2 anos de faturas.
Há escolhas que se refletem no negócio. Se tem uma empresa, instale painéis solares e bateria EDP sem investimento inicial e poupe 2 anos de faturas. Conheça todas as condições desta oferta e adira em edp.pt/empresas.
Último dia, preços explosivos MediaMarkt. Uma verdadeira explosão de ofertas com descontos até 50% em centenas de artigos. Na tua loja em MediaMarkt.pt. MediaMarkt.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em Mueve.pt.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista. Há mais de 40 anos olhar por si.
Aproveite no Intermarché dourada fresca de viveiro a 7,49€ o quilo. E neste Dia da Criança, a diversão é ao ar livre com a Casa de Brincar Feber a 79,95€. Intermarché. Viver bem ao melhor preço. Limitado ao estoque existente. Consulte condições em loja.
Things aren't quite as they seem inside my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. Wonder why I come here, head to my head. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. The claims he's
some affection, darling, come quick.
Está a transmitir diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, a Missa da Solenidade da Ascensão do Senhor. Preside esta celebração o cônego Paulo Franco e os cânticos são da responsabilidade da comunidade paroquial.
Convidas a ser.